A gente está no mês de maio e é um mês de reflexão sobre o trânsito, é um meio, o maio amarelo, né? E a gente vai falar agora sobre os carros que deveriam estar fora de circulação, mas continuam nas ruas. Esse é um assunto que a gente vai tratar com Daniel Bassoli, que é diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular, a FENIB, e ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, esse é um assunto preocupante. A FENIB tem algum estudo, algum levantamento sobre os carros que deveriam estar fora de circulação, mas continuam nas ruas? Explica para a gente que carros são esses.
Luciana, nós estamos falando de veículos recuperados de sinistro. Não, são veículos que sofreram algum tipo de acidente, a maioria deles colisão, incêndio, e não foi feito nenhum BO, não foi feito nenhum controle pelas autoridades, e a gente não sabe até que ponto que esses veículos voltam para a circulação. Isso parte de um problema logo lá no Denatran e nos Detrans, né, que não tem o controle suficiente para poder controlar o retorno desses carros, se é que podem retornar para as ruas.
Porque como que funciona? Quando um carro sofre um acidente, um incêndio, qual é o próximo passo depois disso?
Em geral, deveria haver um boletim de acidente. Esse boletim, a autoridade de trânsito vai classificar os danos e, dependendo do dano sofrido pelo veículo, ele pode ou não retornar para a circulação. Se o dano for muito grave, a gente chama isso de grande monta, o veículo ele tem que ser baixado. É o famoso perda total. E se por acaso ele tiver uma nota suficiente para voltar à circulação, a média e pequena monta, no caso da média monta, ele tem que passar por uma inspeção já recuperado para que seja verificada a possibilidade dele retornar, né, as condições de segurança desse veículo. Muitas vezes não há o boletim de ocorrência, e às vezes o boletim de ocorrência ele não é feito da melhor forma possível, né, devido às condições até da perícia da polícia, né, do agente de trânsito que está lá no local. Então, o processo ele tem muitas falhas, e a federação ela fez, através das associações estaduais, alguns estudos, né, com estatísticas que a gente tem em mãos, e detectamos coisas muito graves, muito suspeitas, mas ainda estão nas mãos do Denatran para averiguação.
Bom, essa é uma realidade em todo o país, existem algumas regiões mais críticas. Como é que está o sul do país, o Paraná?
Especificamente o Paraná, nós temos aí, né, o carro que sofreu uma colisão, ele geralmente ele passa, né, por uma restrição administrativa. O estado do Paraná, ele tem, né, segundo as estatísticas do Denatran, que podem ser conseguidas no site do próprio Denatran, tem 145 mil veículos com restrição administrativa, que podem ou não ser por acidente de trânsito. O que a gente sabe é que o Paraná tem uma frota de mais de 7 milhões de veículos. Então, tem um contraste grande, mas o Paraná não é a pior situação. Nós temos estados no Brasil, por exemplo, igual o Maranhão, que tem uma restrição administrativa registrada. Ou seja, o veículo que sofreu algum tipo de sinistro, nem bloqueado ele foi. O estado, por exemplo, de Minas Gerais, é o meu estado, 44 mil restrições administrativas para uma frota de cerca de 12 milhões de veículos. Né? Se nós formos olhar para as estatísticas aí das seguradoras, nós temos mais de 16 milhões de veículos que foram expostos, né, entre 2018 e 2019, algum tipo de indenização. Então, quando a gente começa a olhar para o número de veículos indenizados, e o número de restrições administrativas, né, de conhecimento do Denatran, que eu repito, nem sempre são por acidente de trânsito, restrição ela pode acontecer por diversos motivos, mas isso aí mostra a fragilidade do sistema, que tem uma falha de controle muito grande dos Detrans e do Denatran para esses veículos que foram indenizados e por acaso eles voltam para as ruas sem a gente saber exatamente as condições de segurança deles.
Então quer dizer que para uma frota de 7 milhões de veículos, 145 mil com restrições administrativas, é um número pequeno até, então se, há uma estimativa de que esse número pode ser bem maior.
Exatamente, né? Todo veículo que sofre um acidente de trânsito, a gente sabe que tem um percentual de veículos que não passam, né? Que não passam pelo BO. Em geral, os veículos que passam por um acidente sem vítimas, eles não têm um boletim de ocorrência. É, pode ser que esse veículo que sofreu uma colisão, ele tenha sofrido um reparo inadequado, né, e não tem controle nenhum sobre isso, né, para o retorno desse veículo para a circulação. E isso acontece sempre, a gente sempre vê problemas aí de maus reparos, né, durante a inspeção, quando a gente percebe ali, esse veículo ele é reprovado. Mas a gente sabe que o consumidor ele pode ser lesado nesse tipo de situação, né? Ele vai comprar um veículo sem saber se aquele veículo ele foi sinistrado e sofreu um reparo inadequado, ou ele tem as condições de segurança inaceitáveis, ou até mesmo ser rejeitado aí num caso de financiamento, num caso de seguro.
Uhum. Agora, como é que funciona essa restrição administrativa? Ela tem um prazo, são restrições por um determinado período, ou não tem limite para quanto tempo aquele carro ficar com essa restrição?
Aí vai depender da condição, né? São várias condições para restrição. No caso do sinistrado, o veículo ele só vai ter a restrição eliminada após ele passar pela inspeção de segurança veicular e for emitido o CSV, né, o Certificado de Segurança Veicular, para que o DETRAN possa, então, tirar essa administração, essa restrição administrativa. Uhum. Tem outros tipos, por exemplo, a própria alienação fiduciária, né? Então, o veículo ele está com uma restrição porque ele está financiado.
Ah,
então, aí vai depender do prazo do financiamento, né? Mas aí não tem nenhum tipo de risco para a segurança do consumidor.
E para a segurança das pessoas nas ruas, né, no trânsito, como a gente está no mês de maio, o maio amarelo, que é um mês de reflexão sobre o trânsito, né? Qual é a importância, a preocupação desse tema aí em relação ao trânsito?
Luciana, eu falo pelo setor de inspeções. É um setor que tem mais de 20 anos de mercado. É um setor que ele inspeciona anualmente menos de 1% da frota, apesar da gente saber que no Código de Trânsito, né, que ele vem de 97, está prevista a inspeção para a frota desde aquele momento e até hoje ela não foi regulamentada. É um dado aqui bem interessante, né, da Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 6% dos veículos que sofrem acidentes em rodovias federais, eles foram, né, a causa levantada foi falha mecânica. Eu, particularmente, acho baixo esse índice, mas a gente sabe também que tem toda uma dificuldade para conseguir ter a forma reta. Mas a falha mecânica, ela pode ser evitada com manutenção. Então, a inspeção veicular é uma maneira de você fomentar a manutenção dessa frota. E se ela não acontece, a gente sabe que muitos de nós até esquecem de trocar um fluido de freio, né, de trocar uma pastilha de freio. E infelizmente, além da falta da manutenção da nossa frota, uma frota que ela está envelhecendo, né, nunca esteve tão velha, nós temos aí, então, esses problemas aí, fraudes que acontecem e recuperações que são feitas em veículos sinistrados sem qualquer controle das autoridades. Mas estamos aí debatendo, estamos querendo provocar um debate amplo, né, dentro dessa própria revisão, né, do plano para redução de acidentes de trânsito que está sendo promovida pelo DENATRAN, né, pelo Ministério da Infraestrutura. A FENIVA, ela faz parte do grupo de trabalho que está revisando o pilar de segurança veicular. Então, nós estamos aí provocando os debates com a sociedade para que a gente consiga reduzir os alarmantes números, né, de acidentes violentos que a gente sofre aí, que a gente convive todos os anos nas nossas estradas e que, às vezes, a gente não tem conhecimento.
Bom, cada acidente é um drama familiar, mas para o país, o que representa esses números de acidentes de trânsito na economia do país?
Luciana, é um tema também bastante, bastante polêmico, que é desconhecido pela nossa sociedade, mas pasmem, nós temos um número feito pela ANTP, né, Associação Nacional dos Transportes Públicos. Esse estudo ele foi feito, revisitado, né, esse estudo de algo que já foi desenvolvido pelo IPEA desde 2005, 2004, 2005. Temos aí um número de 130 bilhões de reais todos os anos gastos com acidentes de trânsito. Considerando aí os custos, né, diretos, os custos indiretos de hospitalização, custo administrativo, e aquele valor que o indivíduo que sofre o acidente, ou ele infelizmente falece, ou ele tem algum problema, né, em se manter no mercado de trabalho, ele deixa de gerar riqueza. Então é um número absurdo e que infelizmente a gente não tem o tratamento adequado para a gente poder reduzi-lo.
E agora, nesse momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, com crise financeira, né, muitas famílias enfrentando dificuldades financeiras, o carro é deixado em segundo plano, a manutenção do carro?
A gente não pode afirmar, né, mas culturalmente a gente sabe que temos muitos acidentes. Né? A falha mecânica ela é indicada, né, entre as causas, e a gente sabe que quando a gente está apertado, a gente vai primeiro buscar o alimento, vamos tentar pagar a conta de luz, né, vamos tentar pagar o que a gente precisa pagar primeiro para não ter a luz cortada, para não ter a água cortada. Né? Mas e o cidadão que infelizmente precisa do carro para poder trabalhar, para poder fazer as entregas? A gente sabe, né, dentro da nossa realidade da inspeção, que muitos aí cidadãos, muitos colegas, muitos amigos, eles deixam de fazer mesmo a manutenção, achando que não vai acontecer nada com ele. Mas o problema mecânico, né, além de causar diretamente o acidente, ele pode influenciar no acidente. Então, aumentar um espaço de frenagem, se o freio não estiver funcionando, ele vai frear num espaço maior. Se o pneu estiver careca, ele pode ser pego numa aquaplanagem, ou pode derrapar com o veículo numa curva, perder o controle. Né? A suspensão, se ela não estiver boa, o pneu ele não vai se manter no solo durante uma frenagem, ele pode perder o controle numa curva. Então são assuntos que não foram trazidos ainda para o debate pela sociedade. Né? A gravidade da gente ter em mãos um carro com problemas mecânicos. Isso, infelizmente, não é uma prioridade dos nossos governos, né? Dos governos em geral. Isso nunca foi, e a gente está batalhando para que seja e tentando levar o conhecimento para a sociedade desse assunto tão importante.
É verdade, porque, inclusive, antes da pandemia do coronavírus, a gente sempre tratava os acidentes de trânsito como uma epidemia, né? Uma causa de saúde pública também, né? Uma preocupação de saúde pública.
E continua sendo. O acidente ele continua sendo uma epidemia. O Brasil ele é um dos países que mais mata no trânsito. Isso é tradicional. Infelizmente, a gente está lá encabeçando a lista dos países que mais mata. Quarto lugar, terceiro, quinto, a gente fica ali flutuando nos primeiros lugares.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá Segunda Edição. Uma ótima tarde.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com o diretor executivo da Federação Nacional da Inspeção Veicular, a FENIV, Daniel Bassoli, que nos falou sobre os carros que deveriam estar fora de circulação, mas que continuam nas ruas, oferecendo muito risco a toda a sociedade. E é um motivo de reflexão no mês de maio, o Maio Amarelo.